Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 493. E esse episódio não terá editorial. O tema mereceria uma pesquisa bem feita, daria uma pesquisa bem feita. Nesse episódio eu falo sobre maconha, uso medicinal e uso adulto. Porém, estou com sinusite, o que é algo bastante comum na minha vida. E também tem se tornado comum aquela dúvida. Oh, será que não pode ser Covid? Embora eu me conheça, sinusite é uma companheira de muitos anos. Em tempos de Covid, qualquer coisinha diferente já vira uma possibilidade de sintoma, mas eu fiz exame, não é não. Ainda bem, não é Covid. É sinusite, estou medicada. Enfim, devo melhorar em breve, mas a sinusite é uma coisa que realmente me derruba. Talvez por isso ela esteja aí, né? Para que eu pare às vezes. Mas essa conversa está muito, muito interessante. Eu bati um papo com o Siddhartha Ribeiro e com o Emílio Figueiredo sobre a situação do consumo de maconha no Brasil, medicinal e adulto, quais são os avanços. A questão da maconha é a pauta progressista que mais avançou nos últimos 5 anos e segue avançando a passos largos, ainda atrás de muitos países no mundo. Mas, enfim, é um tema que merece ser ouvido e compartilhado. E fica aí esse episódio bastante, bastante interessante. Um abraço para vocês. Fiquem agora com esta conversa. E para falar sobre esse assunto, eu converso com ele, que é advogado, faz parte da Rede Reforma, é conhecido como Dr. Cannabis, carinhosamente, no Brasil, devido ao ramo em que atua e à eficiência com que atua nesse ramo. Emílio Figueiredo, Emílio, obrigada por aceitar o convite e bater esse papo aqui sobre esse assunto que, apesar de ter avançado tanto nos últimos anos, continua sendo um puta tabu, né?
Não devia ser, né? Mas continua sendo. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, audiência do Anticast. É uma satisfação estar aqui. E a polêmica está reduzindo, mas ainda está muito presente, né? Esse tabu continua, ainda entristecendo o Brasil e o mundo.
Sim, e atrasando tanta e causando sofrimento para tanta gente, ou perpetuando o sofrimento de tanta gente. Também participa dessa conversa ele, que é neurocientista, biólogo, professor titular e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Siddhartha Ribeiro. Siddhartha, obrigada. Sei que a agenda está daquele jeito, de quem não está, né? Mas obrigada por tirar um tempinho para conversar com a gente.
Eu que agradeço, Gisele. Um prazer estar contigo, com o Emílio, com todas e todos que estamos escutando.
Para a gente começar, Emílio, queria que você desse um panorama meio geral, assim, para a gente entender qual que é a situação legal da maconha no Brasil. O que que diz a lei?
Então, Gisele, a lei diz o uso social da maconha, ele é proibido, ele é proscrito, né? É criminalizado. E o uso da cannabis como remédio, né? Como uma ferramenta terapêutica, ele é regulamentado pela Anvisa. Então, a gente tem dois status legais: um status para o uso adulto, proibido, proscrito, e um outro status que é para o uso medicinal, uso terapêutico, que é regulamentado e parcialmente, né? Porque essa regulação ela não atinge ainda a parte do cultivo, né? Da produção da cannabis desde o seu cultivo. Ela pega a produção a partir de importação do insumo, né? Então a gente não tem uma regulação completa do ciclo da cannabis.
Eu acho tão engraçado falar que esse uso adulto, ele é proibido, né? Se eu mandar um WhatsApp agora, daqui 10 minutos tem um carro entregando maconha aqui na porta da minha casa. Eu acho que qualquer pessoa que queira fumar maconha, vai usar maconha, se fizer dois contatos, consegue encontrar, enfim. E aí, Siddhartha, eu te pergunto, como é que a gente estuda maconha se plantar maconha é proibido? Como é que é esse trabalho que, além de focar ali nos benefícios que a maconha pode trazer, pode não, que a maconha traz, né? Que a gente já tem vários estudos nesse sentido, aliás, vários países muito mais avançados nesse sentido que a gente. Mas como é que a gente estuda no Brasil se é proibido plantar? Qual é que é o trabalho? Deve ser um saco isso, né?
Gisele, a gente está numa situação muito ruim há muitos anos pelo analfabetismo científico, pela desonestidade desse debate em parte do ambiente biomédico e na sociedade em geral. As pessoas não leram e não gostaram, não querem saber. E muitas pessoas antes da nossa geração passaram por cerceamento da pesquisa. A gente tem no Brasil o grande pioneiro da pesquisa em canabinoides no Brasil e um dos pioneiros no mundo foi o professor Elisaldo Carlini, da Unifesp, né? E ele passou por muitos constrangimentos ao longo da carreira dele, inclusive no final da vida dele, recentemente, foi obrigado a ir a uma delegacia para prestar depoimento, imagina, por fazer um simpósio científico. Depois dele, outras pessoas também importantes nessas pesquisas, como o professor Dartil Xavier da Silveira, também da Unifesp, uma geração mais nova do que o professor Carlini, está em atividade fazendo pesquisa e mandando muito bem. O Dartil passou por constrangimentos enormes, ele fez uma pesquisa importante mostrando que a cannabis pode ser uma porta de saída para usuários de crack, né? E ele foi cerceado por colegas, inclusive não pôde fazer sua pesquisa avançar. E era uma pesquisa que era pioneira naquela época e que segue sendo, porque não foi feita ainda direito em nenhum lugar do mundo, porque existe esse preconceito com a maconha, porque a maconha foi demonizada no debate público internacional e certamente no Brasil, e o Brasil teve um papel importante para isso lá no início do processo, no início do proibicionismo. E, felizmente, esse ambiente está mudando, né? Existe, apesar de toda a resistência, muita pesquisa importante feita nos últimos 10 anos, e o ambiente mudou realmente, no Brasil vem mudando, a atuação de advogados como o Emílio Figueiredo e todo o pessoal da reforma vem demonstrando em associação com pacientes ou com suas associações de pacientes que é possível um outro caminho, né? Isso tem a ver com o avanço, inclusive, no legislativo de regulamentação da cannabis medicinal. Agora, é uma questão muito complexa, ela envolve muitos aspectos da sociedade que vão além dos aspectos da ciência. Do ponto de vista da ciência, tem sido um avanço que as pessoas que obtêm habeas corpus para o plantio da cannabis para uso terapêutico, frequentemente têm a cobertura jurídica necessária para fazer parcerias com universidades e institutos de pesquisa para que haja, por exemplo, a dosagem. E isso abre as portas para uma pesquisa básica, pesquisa feita inclusive em animais, em roedores, em laboratórios que avançam o conhecimento científico sobre esse assunto de um jeito que é o possível, né? O ideal seria que fosse possível para todas as universidades e institutos fazerem a sua própria produção bem controlada para poderem realmente avançar essa pesquisa que é ponta na Alemanha, ponta em Israel, ponta nos Estados Unidos, no Canadá, e a gente aqui chupando o dedo, e evidentemente que há conflitos de interesse muito grandes por trás disso.
Sim, e é justamente que eu queria perguntar isso para o Emílio agora sobre esse conflito de interesse, porque teoricamente a gente já tem no mercado remédios que são autorizados, regulamentados pela Anvisa à base de cannabis. Tem uma questão aí do quem tem acesso a essa medicação e quem não vai ter, né? Porque é um remédio super caro, ou seja, essa atuação de vocês em permitir e oferecer um apoio legal para quem está buscando a cannabis como alternativa medicinal, ela também é uma forma de trazer uma justiça aí no acesso a esse medicamento ou a esse recurso, né?
A gente chama de democratização das formas de acesso à cannabis como ferramenta terapêutica, né? Então, o ideal, né, o sonho é a cannabis sendo fornecida pelo SUS a partir de um ciclo socioeconômico coerente com a realidade do Brasil, né? Então, desde lá da ponta, produzida pela agricultura familiar, pelo pequeno agricultor rural, né, participando de arranjos produtivos locais e chegando ao sistema único de saúde, né, como um remédio feito a partir de uma planta, né, saindo um pouco dessa lógica industrial e tudo mais, né, mas também pensando que pode ter a indústria, né? Não estamos aqui tiranicamente tirando a indústria do cenário, pode ter indústria, mas também pode ter as associações e pode ter o cultivo doméstico, né? Desde que o paciente tenha um local onde cultivar, que já é um problema no Brasil, onde a gente tem déficit, né, habitacional diante da população, e saiba cultivar, né, que a pessoa tem que ter tempo, a pessoa tem que ter um certo conhecimento técnico, isso seja uma opção para essa pessoa, né? Não que seja imposto, não, quer usar a cannabis, a maconha como remédio, tem que plantar, não é é isso, né? É uma opção dentro de outras opções, né? Que na outra ponta está o fornecimento pelo Sistema Único de Saúde. E aí a gente fala realmente de uma quebra desse monopólio, desse oligopólio, onde, né, poucas empresas estão tentando participar do mercado, e realmente uma democratização, né, um acesso capilarizado diante da sociedade, onde desde deu aqui no Rio de Janeiro, né, o Siddhartha em Natal, você em Curitiba, até a senhora Mariazinha lá no interiorzão do Brasil tenha acesso a cannabis para tratar de uma condição que tenha sido identificada como tratável por um médico, né? É isso.
Toda essa dificuldade, Siddhartha, coloca a cannabis, o tratamento com a cannabis, como última opção para muitas famílias e até como uma postura médica. Você vê que tem bastante médicos. Como é que é esse conhecimento? Ele chega até esses profissionais? Quais são os profissionais que estão realmente inteirados sobre os benefícios do uso da cannabis para algumas doenças? E não como última opção, porque ela realmente não é a última opção em vários países, aí como você citou, Alemanha, Israel, Estados Unidos, né?
Exatamente. A cannabis é uma medicina muito antiga, muito eficaz. Um artigo recente mostrou que ela tem suas origens há mais de 10 mil anos no noroeste da China e foi se espalhando pelo planeta, já com a seleção artificial de uma variedade que produz fibra e uma variedade que produz remédios, né? E esses remédios são a base de muitas farmacopéias, né, da medicina chinesa, da medicina hindu, foram utilizados no Ocidente até os anos 20, e, de repente, a guerra às drogas demonizou a maconha. E, por causa disso, ainda hoje no Brasil, existe a prática médica, e inclusive amparada assim, por entendimentos dos seus conselhos, e da própria Anvisa, de que a cannabis deve ser o último recurso no tratamento. Quando, na verdade, por muitas razões diferentes, que vão desde da neurofisiologia, da biologia molecular, até a própria história evolutiva da cannabis, a gente tem que entender que ela deve ser, em muitos casos, a primeira opção, por seus muitos efeitos benignos, por seus poucos efeitos adversos, por seus grupos de risco bem reduzidos e bem conhecidos. Agora, é claro que à medida que o conhecimento sobre os canabinoides vai aumentando, e a gente sabe ainda pouco, nós temos que manter a mente aberta para todas as combinações possíveis que sejam benéficas e para potenciais combinações adversas que precisam ser bem mapeadas e evitadas, tanto nas genéticas quanto na preparação dos remédios, dos extratos, sejam extratos de substâncias purificadas, o que é muito caro, ou extratos de amplo espectro, que é uma coisa relativamente barata, de acesso popular e que tem a ver com a luta pelo acesso da população mais carente a esses remédios. Não nos enganemos, os ricos têm acesso a isso no Brasil há mais de 3 anos. Vai à farmácia, procura o remédio, está lá remédio com canabinoides, THC, CBD, a R$ 2.500, R$ 2.800 por mês. Então, os ricos já têm acesso, a cannabis medicinal está legalizada no Brasil, a gente está só discutindo acesso. E as associações são uma resposta para esse acesso, por exemplo, da classe média. Agora, as pessoas mais pobres, essas possivelmente não tem 200, 300 reais para colocar no remédio, claro que as mais pobres não têm, e aí a gente precisa passar para um outro entendimento que diz respeito ao SUS, às farmácias vivas do SUS, que diz respeito ao autocultivo e a possibilidade de você ter medicina popular em que o remédio é produzido em casa com a mesma qualidade que o suco de laranja que faz bem de manhã com a vitamina C ou com a cafeína que todo mundo gosta de usar, quase todo mundo gosta de tomar de manhã, e que também é uma droga, porque isso é importante a gente lembrar, Gisele, quem está escutando. O debate tem que ser um debate racional, sem paixões, lembrando que todas as substâncias que são drogas precisam de regulamentação. E as pessoas que se dizem contra as drogas são frequentemente aquelas que frequentam regularmente as drogarias, onde elas vão comprar substâncias lícitas, mas que não são menos perigosas só por serem lícitas. Então, existe aqui uma discussão sobre isonomia, nosso olhar para as drogas desapaixonado, científico, regulando elas de maneira isonômica, de acordo com seus benefícios e seus malefícios. A cannabis está entre as que tem mais benefícios e menos malefícios, e, portanto, precisa de uma regulação muito diferente da regulação que temos hoje.
E como é que está essa organização das associações? Quais os avanços nesse sentido? E vocês têm interpretado? Eu não li nada sobre isso, Emílio. É habeas corpus coletivos? Como é que funciona? Como é que tem funcionado isso?
Tem sido uma dinâmica social muito interessante, Gisele. Esse movimento, né, dos pacientes começa no fim de 2013 e vai se amadurecendo em 2014. No fim de 2014 é fundada a primeira associação de pacientes no Brasil. Essa associação, a união, né, de pacientes de norte a sul do Brasil em uma única associação não dá certo. Eles se dispersam, né, os pacientes formam diversas associações em seus locais. Então, o que era uma associação única, centralizada, acaba formando associações de norte a sul do Brasil. Essas associações, elas, cada uma com a sua caminhada, cada uma com a sua dinâmica interna, cada uma com a sua estrutura, cada uma com a sua forma de acolher o paciente, cada uma com a sua forma de dar acesso aos remédios de cannabis, né? Então, umas cultivam, as outras fazem parcerias com empresas, outras fazem parcerias com outras associações que produzem, né? Mas sempre realmente dando o acesso, e essa dinâmica vai amadurecendo. Essas associações que até então estavam, né, um pouco dispersas, né, por conta, né, dessa união um tanto, nesse início, né, um tanto conflituoso lá no fim de 2014, elas voltam a se agrupar em 2019, né, começam um movimento de reagrupação. Em 2020, né, se unem, e agora no início de 2021 elas fundam a Federação de Associações de Cannabis Terapêutica, cujo presidente de honra está com a gente na sala, né? O Siddhartha é o presidente de honra, a coordenação é da Sheila Geriz, lá de João Pessoa, e a FACT, né, que é essa federação, ela traz uma nova força política, né, para o debate sobre a cannabis no Brasil. E, né, além da FACT, né, as associações por si só também são integrantes desse debate de muita força, né, com muita força. Então, desde 2017, a Abrace, na Paraíba, tem uma autorização judicial para cultivar, preparar o remédio e fornecer para os seus associados. Em 2021, a Cultive, em São Paulo, recebeu um habeas corpus coletivo, né, que é diferente da autorização que a Abrace tem. A Cultive recebeu um habeas corpus coletivo para poder cultivar, preparar o remédio, fornecer para os seus associados. Então, enquanto a Abrace foi autorizada a cultivar, a Cultive teve uma decisão judicial dizendo que ela não comete crime ao fazer isso, né? Ela não pode ser criminalizada ao fazer isso. E, né, quando a gente vai olhar essa perspectiva do direito, é muito interessante, porque a gente vê os diferentes caminhos possíveis para chegar ao mesmo objetivo. E hoje, fora essas duas associações que têm um respaldo jurídico, dezenas de associações cultivam, preparam remédio e fornecem para os seus associados de uma maneira que eles justificam ser uma desobediência civil. Já que o Estado não regulamenta, já que o Estado não dá acesso, já que a realidade impõe um tratamento caro, né, para quem precisa, né? Então, eles se organizam em associação e partem para uma desobediência civil, cultivando a planta, preparando o remédio e distribuindo entre si, né? Então, descaracterizando a lógica do mercado, né? A lógica da ganância, a lógica da distribuição de lucro, com a simples finalidade de garantir o acesso à saúde. E as associações, assim, rumam, né, para ser realmente um modelo de negócio, porque não deixa de ser um modelo de negócio, né, embora não tenha distribuição de lucro, eles fazem um tipo de negócio social que de grande sucesso no Brasil, né, porque qual é a empresa hoje que é autorizada a cultivar? Não existe, aqui no Brasil não existe, já existem duas associações, já existem 40 associações fornecendo, mesmo que de maneira baseada na desobediência civil, mais de 40 associações fornecendo remédio para os seus associados. Então, a gente vê que realmente a regulação, principalmente de fato, da cannabis no Brasil, está passando por essas instituições do terceiro setor, por essas associações de pacientes.
É necessidade, né? Imagino que até muita gente que poderia ter aí esses conceitos, né? Enfim, que maconha é a erva do diabo, que maconha acaba com o neurônio, que maconha consegue, diante da necessidade, consegue se ligar a uma dessas associações e buscar esse tratamento, né? Aliás, Siddhartha, quais são aí, qual que é o teu mito favorito em relação à maconha, o que você mais, que está aí no consciente coletivo, que você mais adora quebrar cientificamente?
Ah, você acabou de falar, Gisele. Maconha mata neurônio. É um
Esse
meme.
É um clássico, né?
Campeão, é um clássico. Isso aí está desde os anos 60. Colou que nem chiclete no cérebro das pessoas. E se você pergunta para qualquer pessoa escolhida ao acaso na rua se essa frase é verdade ou não, a tendência dela dizer que sim é gigantesca. E, entretanto, é uma redonda mentira, é um absurdo completo. Maconha não mata neurônio, maconha produz novos neurônios e produz novas conexões entre os neurônios, novas sinapses. E é justamente por isso que adolescentes devem evitar fazer uso precoce e abusivo de maconha, porque adolescentes já têm muito neurônio, já têm muita sinapse, não precisam de mais.
Parênteses aqui, adolescentes não consumam nenhum tipo de droga em nenhuma situação, por favor.
Não consumam nada enquanto seu organismo está sendo formado, né? Existem estudos feitos em camundongos, então não é gente, não tem efeito placebo, a gente está falando de um efeito biológico, tá? Não só de um efeito psicológico de base biológica, mas de um efeito celular e a nível da regulação gênica, tá? Do THC, que é um dos principais canabinoides da maconha. E artigo publicado na Nature Medicine, revista do mais alto nível, tá? Na Alemanha, por um grupo alemão, mostrando que o THC, um tratamento de 28 dias de THC para um camundongo jovem, deixa ele meio bobão, com uma cognição meio ruim. E o mesmo tratamento para um camundongo adulto ou idoso deixa ele esperto pra caramba, tão esperto quanto um jovem sem THC. E aí foram fazer um estudo da expressão gênica desses animais, ou seja, o que está acontecendo com a produção de proteínas a partir dos genes do animal. E eles viram que o animal jovem tratado com THC, ele tem uma expressão gênica que fica com cara de animal velho. Então, digamos assim, o THC envelheceu o animal precocemente, e inclusive a nível neuronal. E o contrário acontece com o animal adulto. Esse animal adulto, ele é como que rejuvenescido em termos da expressão gênica pelo uso do THC. Então, jovens, esperem. É um pouco o discurso que se pode fazer em relação ao sexo. Sexo é uma coisa muito legal quando feito na hora certa, com a pessoa certa, no lugar certo, tudo de boa. E é uma coisa muito complicada e que pode ser muito traumática se feito com a pessoa errada, no lugar errado, no contexto errado. E certamente, quanto mais jovem, maior a chance de ser errado. Bem errado, né? Errado para a pessoa, com consequências negativas para ela. Então, se você falar assim, sexo é bom ou ruim? Se eu falar, bom, depende, com quem, quando, aonde, em que idade, mesma coisa para a cannabis. A cannabis tem muitos benefícios para a maior parte da população adulta ou idosa, não é todo mundo que pode se beneficiar, depende da genética, depende de outros fatores, né? E ela pode ser benéfica, inclusive para pessoas jovens, quando elas têm uma condição específica, né? Uma doença, um transtorno, por exemplo, uma epilepsia congênita com 300 convulsões por semana. Bom, então tem tanto a ganhar com o uso do CBD e o THC, que quaisquer efeitos adversos, sobretudo do THC, vão ser mitigados pelo CBD, mas vão ser aceitáveis diante de conter os surtos, as convulsões, os surtos epilépticos, as convulsões que estão dadas por aquela condição. Mas para pessoas que são saudáveis, né, que não têm um problema, uma condição dessas, um transtorno, uma patologia, então esperem que seu cérebro esteja plenamente formado, pré-frontal plenamente mielinizado, né, e a gente está falando aí de alguma coisa entre os 21 e os 28 anos de idade, para começar a modular esse sistema, que é um sistema importante que a gente vai utilizar por toda a vida.
E também seja criterioso, né? Porque eu acho que é uma coisa que a proibição e essa política que a gente tem de proibição no, em relação às drogas no Brasil e de maneira geral, é que coloca tudo num patamar de muita idealização, e aí a gente entra numas furadas, né? Assim, a maconha que é vendida hoje no Brasil, de maneira geral, comumente, ela é, assim, muita coisa além da maconha, se é que a gente pode chamar de maconha. Quão longe a gente está de ter uma revisão disso, Emílio? Pensar numa outra política de drogas, num outro enfrentamento, numa não guerra às drogas. Quão distante a gente está disso? A gente consegue, assim, ter uma perspectiva, sei lá, daqui meu filho de 5 anos vai viver num Brasil com uma outra, em que drogas vão ser encaradas de um outro jeito?
São vários aspectos, né? Uma questão é como a sociedade encara isso, né? Aquilo que a gente está falando do tabu, né? Aí realmente é difícil a gente prever como que vai ser, né? Eu também tenho uma filha de 5 anos, como que vai ser isso, né? Daqui a 15 anos, né? Daqui a 25 anos, se a sociedade brasileira vai realmente ter um debate mais maduro, né? Um debate feito a partir realmente de evidências científicas com os melhores vieses. Mas uma coisa eu posso dizer, a questão legal, política está mudando, né? Está mudando no Brasil, está mudando no mundo, né? Se a gente for falar de mundo, né, olhar aí os estados americanos, né, cada ano que passa mais estados americanos regulamentam e legalizam a maconha. Né, já tem países, né, Canadá, Uruguai estão aí, né, legalizando, né, o México está caminhando para isso. Então a gente está vendo mudanças globais em torno da maconha que não vai ter como uma proibição se sustentar por muito tempo. A própria ONU, em dezembro de 2020, tirou a cannabis da lista de plantas e substâncias sem potencial terapêutico, né? A cannabis, ela estava no mesmo patamar da heroína, né? Ela estava num patamar de que ela não tinha potencial terapêutico. Em dezembro de 2020, a ONU mudou isso. Então, a geopolítica começa a mudar. E essa posição da ONU é a posição que guia o ordenamento jurídico brasileiro por o Brasil ser signatário da Convenção Única de Drogas de 61. Agora, quando essa transformação vai chegar de fora para dentro, é muito difícil da gente saber, mas essa transformação está acontecendo também de dentro para fora, né? O Brasil também tem uma demanda social muito grande pela mudança, né? A gente tem a FACT, como que eu falei, na parte do uso terapêutico, né? A gente tem instituições como a RENFA, né? Que é uma rede de ativistas antiproibicionistas, feministas de ativistas antiproibicionistas, né? As mulheres realmente demandando por uma nova política de drogas, né? Tem redes e coletivos de ativistas, né? Que estão aí realmente fazendo barulho. A Marcha da Maconha, que desde 2011 é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como um movimento social garantido constitucionalmente, né, de ter liberdade, né, de reunião e de manifestação de pensamento. Então, assim, está acontecendo. E quando a gente vai, né, ver as vitórias judiciais, né, se eu falasse para, né, o Siddhartha, quando eu conheci ele lá em 2010, eu falei, não, Siddhartha, em 2016 a gente vai ter gente podendo plantar maconha aqui no Brasil legalmente, né, com autorização judicial. O Siddhartha falou que eu ia estar maluco, né, né, isso está acontecendo, né? Hoje já são mais de 500 decisões pelo Brasil. Eu tentei contar isso, consegui contar até 100 e poucas decisões. Hoje eu perdi as contas. Eu vou em ordem de grandeza de tantas decisões que estão acontecendo pelo Brasil, concedendo habeas corpus para as pessoas cultivarem. A gente falar que a gente ia ter associação de pacientes, né? Já existem clubes canábicos, né, que não aparecem, ainda estão clandestinos, né, ainda estão realmente no subterrâneo, né, mas esperando o momento adequado para poder aparecer e falar, ó, nós queremos ter o direito de cultivar a cannabis aqui para o nosso consumo adulto, né? O consumo social, sair dessa lógica também do medicinal. O medicinal funciona muito para quem precisa da cannabis como uma ferramenta terapêutica, mas existe também um uso que não é estritamente terapêutico e que merece todas as garantias legais. Então, assim, essa mudança está acontecendo tanto na esfera mundial, global, como nessa esfera nacional.
Por favor, gente, por favor, vamos deixar a galera. Eu, quando morava em São Paulo, a gente tinha uma colega de apartamento que resolveu plantar a sua própria maconha, e a mãe dela nos visitava às vezes, e daí a mãe dela achava que era um pezinho de tomate e cuidava. A mãe dela tinha todo um discurso, óbvio, né, o tradicional sobre drogas, e a mãe dela super cuidava do pezinho de maconha com muito carinho, achando que era um pezinho de tomate. E é uma pergunta bem assim de bastidor, de roda de quem fuma maconha. Tem esse lance de que se plantar na terra tem diferença para plantar no vaso? Que eu já ouvi isso, assim, se plantar na terra e chegarem, tira a tua casa, o teu terreno, mas plantar num vaso, não. Tem essa diferença legal?
Não há essa diferença.
Isso é um mito também. Fruto,
é um mito, a gente entra para os mitos jurídicos, né? Também existem muitos mitos jurídicos, assim como existem os mitos na área da saúde. Não há diferença. Isso vem de uma interpretação do artigo 243 da Constituição Federal, que fala, né, da expropriação de terras, né, de propriedades onde são localizadas culturas de plantas psicotrópicas. E a antiga redação desse artigo da Constituição falava em glebas, né, que são áreas rurais e tudo mais. E aí o pessoal falava assim, né, chegava numa gleba rural, a propriedade era expropriada. E quando chegava num apartamento que o sujeito cultivava em vaso, não era expropriado. E aí achava que esse é o cerne. O cerne é, se você cultivar para consumo próprio, a sua propriedade não vai ser expropriada. Se você cultivar para fins de difusão ilícita, né, o chamado tráfico, você tem chance de ter sua propriedade expropriada. Então, não há diferença entre cultivar na terra, pelo menos no aspecto jurídico, cultivar na terra ou cultivar no vaso.
E essa questão do quanto é para uso pessoal, como é que se delimita isso? Eu posso dizer, não, chegou aqui, seu guarda, é meu consumo, eu tenho um pé, dois pés, três pés, ou é subjetivo, vai do entendimento de quem chegou na hora?
Justamente, essa é uma das falhas do ordenamento jurídico brasileiro, né? A gente não tem um critério claro para diferenciar quem é o usuário e quem é o chamado traficante, né? Quem vai fazer essa difusão ilícita. Então, a lei de drogas, ela cria critérios subjetivos, né? O local, a quantidade, a condição da pessoa, né? E aí, quando a gente chega no Brasil mesmo, né? Lá no fim das contas, O que reina é o racismo estrutural. E aí vem aquela piada do tom de pele, né? O branquinho é usuário e o preto é traficante. E aí realmente, né, é muito cruel, a gente vive isso. Eu não sou do direito penal na minha origem como advogado, fui me tornando um advogado de direito penal, e me impacta muito visitar presídio e fazer audiência de custódia, onde a gente vê as pessoas presas, porque é quase todo mundo preto, justamente porque não há critérios claros para diferenciar quem é traficante e quem é usuário. E aí, assim, né, tem esses critérios subjetivos, e também eu faço crítica aos chamados critérios objetivos. 10 gramas, até 10 gramas é usuário. Aí, pô, beleza, aí 11 gramas já é traficante.
Vai que a balança tava, né? Qual que é o fiel, entendeu, da balança?
Ou você tretou com o polícia ali na hora da abordagem, ele pisou no teu pé, você gritou com ele, aí o cara pega o kit flagrante ali no porta-malas da viatura e bota mais uns gramas na tua conta, e você que estava, né, com uma quantidade que era para ser usuário, você fica preso como traficante. Então, assim, né, a minha a minha luta, né? Eu acredito que a gente precisa ter um trabalho da polícia, né? Não adianta querer impor uma pena de 5 a 15 anos a um sujeito, que é a pena do tráfico, a partir de perigo abstrato, né? A partir de uma afirmação de que aquela pessoa iria traficar. A gente precisa que ocorra realmente uma prova, né? E aí, para isso existe polícia, né? Que é para trabalhar, né? Então, quer dizer que alguém é traficante? Prove que essa pessoa é traficante. E quantidade não prova nada. Eu tenho um amigo que uma vez ele foi preso, é até engraçado que ele foi preso e filmado, né, pela rede de TV, e aí ele é preso e tal, e aí o polícia fala assim, ah, mas você tá com 400 gramas de maconha em casa, isso é muita coisa. Ele falou, doutor, isso não é muita coisa não, se você me deixar sentar ali no cantinho, eu fumo tudo aqui até acabar, você quer ver só? Né? Mas é isso, o cara, aquilo ali era pro consumo dele, era 400 gramas de maconha, né, pra quem olha e tal, mas pra quem é usuário, o cara que fuma direitinho, pô, no máximo em 40 dias aquilo foi, né, 100 gramas por dia. Eu conheço gente que fuma assim.
Eu tenho um amigo que o potinho de maconha dele é pote de sorvete, sabe?
De 2 litros, né?
É, vamos, é um baseado e tal, é o potinho, tira o potinho do congelador. Negócio, então, realmente, essa questão de quantidade é muito relativa. E essa questão da abordagem foi... Desculpa, pode terminar, Emílio.
Não, é isso. Então, para ser traficante, eu acho que tem que provar que o sujeito é traficante. Não uma lei dizer, né, ah, é traficante porque tem tantas gramas. Não, não é isso, né? Tem que estar realmente... Eu vejo mais, né, se a lei de drogas serve para proteger a saúde pública, tem que provar que aquele sujeito está... violando, né, está prejudicando realmente a saúde pública, e não isso de uma maneira abstrata.
Siddhartha, tá, a pessoa, o médico sugeriu que seria legal, que seria uma alternativa para o tratamento, sei lá, do filho, principalmente epilepsia ali, que acho que é a condição que mais se indica o uso da cannabis, né? Como ela faz? Ela participa, aí tá, ela pegou o habeas corpus para plantar em casa. Como é que ela produz isso? Ela tem um ensinamento? Quem oferece esse ensinamento? Porque não é uma coisa simples, assim, não é uma coisa muito fácil de não que seja super difícil, né, de fazer o óleo. Quem que ensina essa pessoa a manusear isso?
Bom, Gisele, vamos pegar a tua pergunta lá do início. Você falou que a epilepsia é a principal a condição, ou patologia para a qual a cannabis medicinal é indicada. Na verdade, a epilepsia foi a ponta de lança, mas hoje em dia a gente tem uma base científica sólida e crescente que indica a cannabis medicinal em situações de oncológicas, então no tratamento do câncer, tanto na questão dos efeitos adversos da quimioterapia, da radioterapia, né, porque a cannabis aumenta o apetite, de baixa ansiedade, diminui a dor, tem um efeito benéfico, melhora o sono, regula o sono, mas também atacando diretamente os tumores. Então, o cannabis tem componentes antitumorais e que inclusive tem efeitos sinérgicos com a radioterapia. Então, isso é tudo uma revolução para onco, é uma revolução na psiquiatria, sobretudo na questão do controle da ansiedade e especificamente para quem tem psicose, o uso do cannabidiol, não do THC, é extremamente útil no manejo da dor, vários tipos de dor, dores intratáveis, dores neuropáticas, seríssimas. É muito importante que está emergindo a importância para o tratamento de doenças neurodegenerativas, no caso de Alzheimer, com grande esperança de resgate cognitivo, um tratamento de sintomas do tratamento de levodopa em Parkinson, com controle de tremores, permitindo uma qualidade de vida muito aumentada. Então, assim, um rol de indicações, aí a gente vai para autismo, para Tourette, para Crohn, um monte de doenças, tem muitas indicações diferentes e muitas patologias diferentes. Então, a cannabis veio para ficar na medicina, a cannabis terapêutica é uma realidade mundial, não dá para tapar o sol com a peneira, e é por essa razão, na minha opinião, que mesmo o Brasil estando vivendo nos últimos 5 anos um período de estagnação e retrocesso cultural nos costumes, a gente teve um avanço dessa pauta, mesmo com todo esse retrocesso nas outras áreas, porque estão alinhados os interesses de pacientes, de familiares de pacientes, interesses privados de indústrias que querem participar disso, é uma economia que está emergindo para a formalidade, no mundo inteiro, emergiu já no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, né, em Israel, e a tendência é que isso aconteça em todos os países do mundo, não vai ficar... Os caras que inventaram a proibição da maconha já desinventaram, e rapidamente isso está se realinhando. E, claro, as indústrias estão todas aí dizendo para as pessoas, não precisam fazer seu remédio, a gente faz para vocês, mas a gente cobra por isso. As associações e o cultivo cooperativo e o cultivo individual, em muitos países, são a resposta para essa pergunta que a indústria coloca. Você quer pagar por isso? Pagar os olhos da cara por isso? E aí a pergunta é como é que faz isso direito? Como é que faz esse extrato? Bom, qualquer pessoa que busque a internet vai encontrar que existe vasta informação sobre como fazer, e ela evidentemente varia de qualidade, como tudo que está na internet, mas existem já cursos de capacitação, pessoas que são especialistas, existe toda uma comunidade de cultivadores no mundo inteiro, e essa comunidade está, desde o primeiro momento, fornecendo óleo para pacientes que precisam desesperadamente e ensinando as pessoas a fazerem seus remédios de boa qualidade. O que é interessante é perceber que quando esses óleos feitos de extratos de planta em residências, de indivíduos ou em associações, são dosados adequadamente, o que se verifica é que em muitos casos e em certos contextos, a maioria ou todos os casos, as pessoas conseguem produzir concentrações na mesma faixa para cada um dos canabinoides principais ao longo do tempo. Não é uma coisa super difícil, é mais difícil você fazer, se você tiver que fazer 10 moquecas veganas em 10 fins de semana diferentes, vai ser mais difícil alcançar consistência nessas preparações do que fazer um desses óleos. O Emílio pode falar mais sobre isso, sabe mais do que eu sobre isso especificamente, mas o que eu venho observando ao longo dos últimos anos e como isso vem se desenvolvendo é que, de fato, esse tipo de terapêutica canábica é realmente de acesso popular, pelas suas características e pela característica da terapêutica. Evidentemente, em alguns casos específicos, para algumas doenças específicas, e esse é o futuro, é a personalização da medicina, digamos, num caso específico, num câncer específico, numa epilepsia congênita específica, a pessoa precisa ter um controle finíssimo da dose, e aí ela vai precisar de substâncias puras, e aí a farmacêutica vai ter que entrar e vai custar caro, né? E se ela não tiver recursos, vai ter que acionar o SUS. Agora, na maior parte dos casos, não é o que se observa. Na maior parte dos casos, o que se observa é que a terapêutica ocorre dentro de uma faixa de doses, que é um acordo entre paciente e médico. E isso é exatamente o que acontece com todos os outros remédios. Quando você tem uma doença, uma dor de cabeça, você vai tomar um comprimido lá para dor de cabeça, você não vai se pesa e depois pega o seu comprimido e quebra ele em pedacinhos para poder saber exatamente, para fazer uma dose de, digamos, miligrama por quilograma. Alguém faz isso? Não, você toma um, você toma dois, você toma meio, não é verdade? E o médico não fala para fazer assim? E aí você não visita o médico para poder ajustar a dose? É a mesma coisa. E o que a gente sabe até agora é que as pessoas conseguem sim produzir com alta qualidade, inclusive pessoas bem pobres, em condição muito extrema, mães, avós, em favelas, nas periferias do Brasil, cuidando dos seus entes queridos, dos seus familiares, das suas filhas, das suas netas, dos seus netos, com esse tipo de remédio, extremamente barato, acessível, sem ser os 2.500 que custa na farmácia hoje em dia, ou os 200 a 300 que vai custar numa associação, mas a preço de custo, feito em casa com muito amor. E vou dizer mais uma coisa importante, aí eu devolvo para o Emílio, se ele quiser rebater, ou se você for fazer outra pergunta. A ciência ainda está por medir um componente da terapêutica que diz respeito aos efeitos benéficos de se tratar com um remédio que foi você mesmo que fez. E aqui, isso está no âmbito daquilo que a ciência conhece como efeito placebo, e que era considerado um problema no passado e hoje em dia cada vez é mais abraçado. O efeito placebo é bom, porque o efeito placebo é o efeito que o seu próprio corpo tem sobre ele mesmo quando imbuído de uma certa crença. E a crença de que você está usando um remédio bom, feito em casa, de genética conhecida, com métodos adequados e feito todo em seu benefício, com muito amor e carinho, é seguramente uma fonte terapêutica importante de bem-estar e de cura que a ciência não mediu direito. Daqui a uns 5 anos a gente faz outro podcast e a gente volta nesse assunto, vai ser legal.
Deixa eu complementar essa questão, acho que é importante, porque até tem a ver com a sua pergunta. Para a gente fazer o pedido de habeas corpus, a pessoa já tem que comprovar que ela sabe cultivar, que ela sabe preparar o remédio. E aí, como que comprova isso? Existem diversos cursos, tanto ministrado pelas associações, pelos coletivos, né, até por universidades, né, cursos ensinando tanto as técnicas de cultivo quanto a parte do preparo do remédio em si. Então, um dos documentos necessários para pedir o habeas corpus, né, é a pessoa demonstrar que ela tem conhecimento técnico acerca do cultivo, porque, né, não dá para fazer uma jogada futura para o juiz. Normalmente o habeas corpus ele é pedido já mostrando a melhora, né? Essa pessoa ela já cultiva, ela já prepara o remédio, ela já está obtendo essa melhora que o Siddhartha muito bem falou aí, né, dessa energia única que é se tratar com um remédio feito por si mesmo, e a partir dessa melhora, leva uma batata quente para o juiz, que é: excelência, eu estou fazendo isso na minha casa, estou correndo o risco de ser confundido com um criminoso, mas eu estou melhorando, então eu não posso parar. E aí o juiz se vê obrigado a dizer que aquela pessoa não é criminosa, e essa é a chave, né, do habeas corpus.
A gente deixa aqui na descrição do programa links de instituições que atuam nesse sentido, enfim, para ajudar quem ouviu e quem se interessou e quem precise. Siddhartha, última pergunta. Como você acha que esse avanço da questão da maconha pode ajudar no avanço de outras questões? O Brasil tem um pioneirismo e tem uma relevância nos componentes psicodélicos, nas drogas psicodélicas, aí no tratamento de ansiedade, no uso de abusivo de substância. Até recentemente eu dei uma entrevista para o Marcelo Leite, que escreveu Psiconautas, porque eu fiz uso da ibogaína para o tratamento de consumo abusivo de álcool, do alcoolismo, e muita gente ficou impressionada de que isso exista e tal. E existe muita, muita informação errônea, muita gente que não faz um uso adequado, mas existe um tratamento muito sério e com resultados muito bons. Como isso pode influenciar? Mas, enfim, ainda são os cogumelos, ou a ayahuasca, a MDMA, a gente tem visto esse movimento. Como isso pode influenciar também no estudo dessas substâncias?
O que está acontecendo na medicina no século XXI é dizer que as abordagens do século XX, em grande medida, deram errado, né? Então, o século XX glorificou tabaco, álcool e antidepressivos. E o século XXI e demonizou cannabis e psicodélicos clássicos, que são as substâncias psicodélicas semelhantes ao neurotransmissor serotonina que todos nós temos no nosso cérebro. Essas substâncias demonizadas por causa da guerra às drogas estão voltando no século XXI para o centro da medicina. As publicações científicas são nas revistas mais importantes: Nature Medicine, Lancet Psychiatry, JAMA, PNAS. A gente está falando aqui das melhores revistas científicas já há mais de 10 anos, em alguns casos 15 anos, falando que a ayahuasca, né, que é o chá do santo daimio vegetal, a psilocibina dos cogumelos, do psilocybe cubensis e outros mexicanos e de outros países, o DMT, que está na ayahuasca, mas que também está em uma série de outras preparações, o 5-metox-DMT, que está presente na secreção do sapo bufo alvares, várias preparações tradicionais, né? E o MDMA e o LSD, que são sintéticos, todas essas substâncias que foram super mal faladas nos últimos 50 anos, na verdade, estão vindo para inaugurar a psiquiatria do século XXI. O MDMA, que é o princípio ativo do êxtase, é um poderoso tratamento para trauma quando associado a uma psicoterapia excelente. Então a gente está mudando o paradigma. A cura dos males psíquicos no futuro não vai ser por substâncias que se toma todos os dias, mas vai ser por levar uma vida saudável, fazer terapia e, de vez em quando, em dose muito baixa, mas muito eficaz, aumentar a plasticidade sináptica, aumentar a quantidade de novos sinapses, novos neurônios por algumas horas através dessas substâncias. Isso já veio com força, foi publicado agora na Nature Medicine um estudo de fase 3 de MDMA. Então, em 2021, 2022, é a substância que vira remédio nos Estados Unidos, portanto vira remédio no mundo, né? Deixa de ser proscrita e passa a ser remédio. Nesse contexto de psicoterapia assistida por substância, e não simplesmente de dar substância para as pessoas, tá? E começa a tirar as pessoas desse modelo de tomar remédio todo dia em grandes quantidades e fala: não, não, não. O que é mais importante são as experiências, e de vez em quando essas substâncias podem ser usadas para modular positivamente o sistema. É uma mudança grande de opinião para muita gente. Muita gente no Brasil está com dificuldade de acompanhar isso, porque isso não estava nos livros-texto que usaram para aprender alguma coisa na graduação. E aí a pessoa se acostumou com um mundo que já mudou. O mundo mudou. E o que é interessante é o seguinte: as pessoas mais preconceituosas e com maior prevenção contra a maconha e os psicodélicos como remédio são pessoas que, quando ficam doentes, rapidamente mudam de opinião. Em geral, mudam rapidamente, porque quem fica doente fica corajoso, fica curioso, perde os preconceitos, quer viver. E quem quer viver quer remédio, e o que é remédio que é bom, todo mundo vai querer. Então, a tendência é que isso chegue a todo mundo. Claro, chega primeiro para os que têm mais bens materiais, né? Mas com o tempo a luta vai levando a uma coletivização do acesso à saúde, que no fundo a gente está falando aqui é de vida, né? As pessoas querem viver. E hoje a gente olha para álcool, tabaco e antidepressivos como substâncias interessantes, úteis, mas que têm mais riscos e a gente precisa regular elas melhor.
Bom, é isso aí. A gente chegou ao limite de tempo que a gente tinha estabelecido. Quero agradecer vocês. Emílio, quer colocar mais alguma coisa que você acha importante que não foi falado?
Nada, só agradecer a oportunidade, uma satisfação estar aqui com vocês. Sempre um aprendizado ouvir o Siddhartha.
E quem quiser te acompanhar o teu trabalho, o trabalho que vocês fazem lá no Reforma.
Então, quem quiser acompanhar meu trabalho, arroba Rede Reforma no Instagram. Tem o meu escritório, que eu acabei de abrir aqui com o Ricardo Nemer e com a Marcela Sanches, né, que é um escritório de advocacia voltado para essas questões, né, da política de drogas, né, uma advocacia insurgente que a gente já vem fazendo, que aí é o arroba fns.adv. E eu estou também no LinkedIn, quem quiser me achar, a rede que eu mais uso é o LinkedIn.
A gente vai deixar o link aqui. Siddhartha, mais alguma colocação?
Não, só te agradecer, Gisele, pela oportunidade de trocar essas ideias com tanta gente, dizer que a recíproca é verdadeira, Emílio, sempre aprendo contigo e sou muito honrado de acompanhar a trajetória da Reforma através do seu trabalho, do Ricardo e da Marcela, porque vocês estão fazendo uma mudança de paradigma. Vocês transformaram uma coisa que parecia impossível em algo que hoje parece inevitável. Claro, não foram só vocês, tem um monte de gente, um monte de pessoas, associações, mães, pais, etc., pacientes, muita gente numa luta por racionalidade e saúde. Agora, vocês têm, de fato, eu diria assim, um papel muito destacado, porque vocês são as pessoas que, quando podem fazer uso da palavra, avançam, porque a palavra é da ordem da razão, não é da ordem das paixões e de ações destrutivas, é da ordem de ações construtivas e, de fato, a mudança está acontecendo. Então, a recíproca é verdadeira. Prazer e honra estar aqui com vocês. Um abraço para todas e todos.
Obrigada, Siddhartha. Aquele recadinho, obrigado, ouvinte. Você que colabora com o Anticast, colabore, a gente vive disso. Anticast, você gosta do Anticast, mas você gosta de outros conteúdos que são produzidos de maneira independente, apoie esses outros conteúdos, mas não deixe de apoiar a produção independente de conteúdo no Brasil. Ela tem levado muita informação e ela também tem, enfim, ajudado aí no que pode e no que deve ser feito de maneira mais liberta e livre de grandes acordos, mais a boletos. Então, colabore com a gente. Obrigada. Half-Death.